Nosso próximo entrevistado está na linha, é o presidente da Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua. Presidente Dall'Acqua, boa noite.
Boa noite, Maiago. Tudo bem? Prazer falar com você.
Tudo bem. Eu lhe convidei aqui hoje para a gente falar sobre um assunto que estourou no fim de semana aí, a respeito de um posto de combustível lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sobre o autoabastecimento. Mas deixa eu lhe perguntar antes aqui sobre o presidente da Petrobras aí demitido hoje, 40 dias no cargo. Como é que o senhor vê essa nova mudança aí, tão pouco tempo, presidente Dall'Acqua?
Que situação, né? Parece aquelas birutas de aeroporto que muda conforme o vento, né? Mas o que está sinalizando é que o presidente que saiu era mais ligado ao ministro de Minas e Energias que tinha saído, né? E que o novo agora estaria mais ligado à nova equipe, à equipe econômica do Guedes. Mas eu acho que isso aí transmite sinais de muita confusão ao mercado. A não ser que queira que alguém vá lá e faça a política sem considerar os preceitos econômicos, que aí é outra história, mas eu não gosto muito disso, não. Eu não concordo e eu acho que os sinais do mercado são muito confusos.
Agora há pouco eu estava conversando com um professor de economia da Universidade Federal de Rio Grande, professor Cristiano Aguiar Oliveira, e falamos a respeito dos preços, né, da situação que troca presidente, mas o preço do combustível segue, né, num patamar elevado, em função de todo um contingente aí de informações, sobretudo do mercado externo. E falamos, né, dessa dificuldade de tomar medidas num ano eleitoral. O senhor tem visto isso também nessa questão dos combustíveis? As medidas num ano eleitoral são bem mais complicadas de serem tomadas, presidente?
Ah, não tenha dúvida. Porque todo o cenário é confuso, né? Nós saímos de uma pandemia, quer dizer, estamos numa pandemia com esse conflito internacional e aí entrando no ano de eleição, no ano eleitoral. O que que vai se fazer? Muito pouca coisa o governo consegue fazer agora, porque as forças estão antagônicas. Ele vai precisar de um Congresso para tomar algumas medidas, ele não tem como fazer medidas radicais na política da Petrobras, porque, né, uma empresa mista, mas de capital aberto. Então, o que ele poderia fazer, alguma coisa emergencial, uma coisa bem setorial, ele vai depender de muita negociação. E cobertor curto, ano eleitoral, eu acho que é muito complicado fazer qualquer coisa nesse período curto que teremos aqui até as eleições agora.
E muito se fala, né, de interferência nos preços, né? O governo, na sua visão, tem feito a questão correta com relação a não interferir nos preços do executados aí no Brasil?
Eu acho que sim, nessa questão de não interferir nos preços, sim. Porque também ele não pode criar um subsídio generalizado. Você imagina assim, vamos criar então um artificialismo na gasolina. Mas olha só, essa gasolina pode ser usada por todo mundo que necessita, mas também para aquele cara que vai passear na praia, na serra, tudo mais, que eu sou a Land Rover, né? Então, daqui a pouco, a gente estaria subsidiando erradamente. Eu acho que alguma coisa poderia, e deve estar sendo estudado, inclusive, é bem objetivo, ou seja, o pessoal de baixa renda, onde que poderíamos ajudar essa turma que mais sofre. Porque aí que está o maior problema, no gás de cozinha, em alguns itens específicos. A questão do combustível, ele variar, flutuar, o mundo inteiro faz isso, né? As economias modernas e estáveis, elas flutuam, a commodity, ela flutua. O soja flutua, minério flutua, conforme oferta e demanda. Mas essa assistência dirigida a quem mais está sofrendo, essa poderia, e certamente é objeto de uma ação mais direta. Mas é um ano que é difícil de fazer qualquer coisa, porque as negociações para esses negócios, geralmente tomadas no calor dos problemas, elas têm um preço mais caro ali na frente. E a conta a gente sabe sempre que vem, né? Ou seja, a gente vai tirar dinheiro de algum lugar, e esse dinheiro vai faltar em algum outro local. É bem complexo e com um cenário de muita instabilidade pela frente ainda.
Exatamente. A gente não sabe até onde vai esse conflito entre russos e ucranianos. Mas, presidente Dall'Acqua, então o nosso motivo central aqui, o autoabastecimento, a revogação da Justiça Federal com relação a este posto lá de Jaraguá do Sul que estava já realizando o serviço. Primeiro, o que o senhor acha disso, do autoabastecimento, para depois a gente falar sobre a decisão judicial? É um caminho sem volta o autoabastecimento, presidente?
Olha, esse é um tema que a gente tem trabalhado e bastante, discutido muito, porque o nosso país, uma hora vai vir, possivelmente uma hora virá esse autoabastecimento, mas não talvez por imposição de lei ou alguma coisa assim, mas por necessidade, como foi no mercado americano, principalmente, que não havia mais mão de obra uma época para esse tipo de serviço. Então aí a situação foi meio que impositiva, e nem todos os estados lá têm self-service, né? Isso é importante deixar claro. O nosso país tem suas características próprias. Nós ainda temos uma mão de obra que é abundante. Ela pode ser desigual em regiões que nem a de Santa Catarina, especificamente em Jaraguá ali, que nós estamos falando de uma região muito industrializada, que aí a dificuldade, Caxias também é muito difícil, onde tem muita indústria, que a indústria compete com essa mão de obra, fica muito difícil a retenção da mão de obra, porque o pessoal não quer trabalhar de madrugadas, não quer trabalhar de final de semana. Então, nesse sentido, sim, mas há um excesso de mão de obra no Brasil ainda, que tem que ser pensado, né, nessa questão toda. Então não é só essa questão da mão de obra também, é quem está por trás, às vezes, dessas políticas. Porque, veja bem, tem muitos interesses nesse setor, interesses bem grandes. Eu não sei se por trás de alguma decisão dessas não tem uma mão invisível de uma distribuição querendo atuar diretamente na revenda. Isso já existe nos Estados Unidos. O revendedor comum, o revendedor normal lá, não opera posto de gasolina, ele opera somente a loja. O posto está na mão de grandes dealers, né, que ele ganha um fizinho ali pela venda de combustível. Então esse modelo todo seria repensado. Então se me perguntar se eu sou a favor ou sou contra, eu acho que a gente tem que discutir bastante o assunto, para não sermos emocionais e achar que, olha, tá resolvido, o consumidor vai pagar mais barato se for self-service. Talvez não seja tão claro assim essa posição. E tem outras questões que nós temos que botar nessa pauta. A questão toda da segurança, do manuseio. O nosso povo tem um hábito diferente, né? Daqui a pouco vem alguém lá de madrugada num posto de gasolina, bêbado, pega uma mangueira, sai, você vai chamar quem? A polícia? Nossa polícia não dá conta de tudo. Então o tema é complexo. Eu acho que a grande importância disso tudo veio exatamente para iniciarmos essa discussão. Isso é uma discussão que tem que ser levada, tem muitos prós e contras. A gente participa da federação, da FECombustíveis, e nas nossas reuniões, o Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, são absolutamente contra self-service, porque sobra mão de obra lá para cima, né? A dificuldade é maior é nos outros locais. Só que também tem a questão toda nossa, é que eu acho que ela veio de uma maneira torta, errada, essa primeira decisão. Porque ela não é geral e ampla para todo mundo. Porque aí é que poderia criar distorções. Então isso tem que ser trabalhado por lei, tem que ser discutido num congresso, para que se valha para todo mundo, sim ou não. Mas são assuntos bem delicados, que eu vou te dizer que a nossa entidade tem discutido e tem opiniões divergentes constantemente. Então não é um assunto pacificado nem entre a revenda. Assunto que ainda vai demorar bastante tempo para a gente ter um amadurecimento nessa ponto.
O senhor saberia dizer assim o número de empregados hoje nesse tipo de serviço aqui no Rio Grande do Sul ou ligados ao Supetra?
Não, nós temos no Rio Grande do Sul na média de 3 mil postos. Se você botar aí 15 funcionários por posto, vai dar na faixa de 50 mil pessoas mais ou menos que trabalham.
Olha só, quanta gente, né?
Não, e claro, as situações seriam bem distintas também. Uma coisa é região metropolitana, outra coisa é interior, outra coisa é estrada.
Sim.
Então, tem não é uma situação homogênea, né? Então, eu acho que é muito prematuro para a gente tomar uma decisão dessa no Brasil, nesse momento ainda de muito desemprego que nós temos. Esse é um ponto, né? O outro ponto é o que a gente falou, o que vai acontecer em prol do consumidor, o benefício que ele efetivamente vai ter ou não. E a própria revenda organizada, como é que ela vai se estruturar? Porque se você pega numa região que nem a nossa, metropolitana, as maiores bandeiras, as maiores distribuição, ficam com alguns pontos em corredores, principais pontos, que são os que teriam que ter postos grandes para poder ter vazão também. Isso aí pode dar uma distorção enorme no mercado. Supermercados são muito atentos a isso, eles estão sedentos por ter esse tipo de serviço, porque eles não vão pagar o que a gente paga para o funcionário, que é a periculosidade. 30% a gente paga de periculosidade, os supermercados já não querem usar isso. Então tem muitos interesses nesse jogo aí, e que a gente entendeu que a Justiça Federal, ela deu um passo, né? Ela foi nessa questão de Jaraguá lá. A gente acompanhou bem o processo, conhece advogado, conhece todo mundo. E eles foram, inclusive, surpreendidos, porque foi rápida a primeira decisão que eles tiveram. E a sequência também, agora pelo tribunal, também foi rápida. Então, é um assunto que está impactando para todo mundo, mas eu acho que nós temos que caminhar com mais cadência para termos uma posição mais organizada, né, no meu entendimento.
Claro. O senhor sabe, eu vou até lhe confidenciar aqui um desconhecimento meu, se existe, mas quando eu toquei nesse assunto aqui da missão da justiça, da decisão da justiça de suspender essa ação lá em Jaraguá, alguns ouvintes mandaram mensagens aqui em Porto Alegre, que tem um supermercado que tem esse serviço, na Zona Norte tem um posto. Existe isso? Não é permitido hoje que tenha um autoabastecimento no Rio Grande do Sul ou no Brasil?
Não, o autoabastecimento é proibido.
Proibido. Se alguém
O auto
faz,
é
está
proibido.
irregular.
Se alguém está fazendo autoabastecimento, está irregular. Inclusive, esse pessoal de Santa Catarina não estava fazendo. Eles estavam estudando como que iriam proceder, qual era a maneira. Eles não estavam praticando isso ainda, entendeu? Já não era algo que estava ocorrendo. Então, toda essa questão, ela exige, digamos assim, uma participação, inclusive, dos órgãos interessados, desde os nossos órgãos de fiscalização e todo mundo, para que seja uma coisa igual para todos, ou vale para todos ou não vale para nenhum.
Sem
Teria que ser
dúvida.
assim, essa lei, né?
Sem dúvida. E aí, daqui a pouco, o consumidor vai querer saber também o impacto no bolso, né, presidente? Se eu
Pois
tiver
é,
que
pois é.
abastecer, quanto é que vai baratear o custo da. E vai baratear? Será que vai baratear, né? Tem essa questão para ser discutida também.
Olha, é uma questão bem difícil de dizer. Hoje eu te diria que iria baratear 10 centavos, vamos supor, entendeu, senhor? Não vai baratear muito mais do que isso nos cálculos de hoje. E o nosso perfil de consumo, como é que fica o nosso povo? Até que um pouco nós vamos ter que ter um trabalho educacional enorme, uma questão de segurança. Ninguém vai poder deixar um posto sem ninguém lá dentro, né? Sem um responsável, sem alguém. Então, é uma equação que a gente está discutindo com base em alguns mercados, né? Ah, o mercado americano, o mercado europeu tem, mas olha a questão educacional e de segurança que esse pessoal tem, a estrutura que eles têm lá. Então, nós poderemos ter problemas sérios de acidentes se não for uma coisa bem trabalhada, porque alguém ir num posto, vou fazer de conta, boto uma mangueira, arranco com o carro, bato numa bomba, sei lá, aquelas coisas que madrugada às vezes acontecem e a gente nem fica sabendo. Então, o nosso mercado me parece ainda que precisa discutir mais isso. Mas eu acho que essa é a grande questão. Vamos discutir. Se a gente achar que efetivamente o consumidor vai ganhar lá na frente, vai ser inevitável. Se for uma questão que o mercado entenda que o consumidor vai ganhar e o governo vai ter o interesse, será inevitável. Mas ele também está sendo meio atropelado nesse momento para as questões individuais, porque não é só essa ação. Tem mais, a gente tem informação que tem mais de 50, 60 pedidos na justiça, né? Se começa a pipocar aqui e pipocar ali, criam distorções que depois tu não busca mais. O nosso segmento, ele é propício à agilidade. Então, se alguém faz um... tem uma autorização individual e começa a praticar, e ele vai baixar o preço ali porque vai justificar para o cliente: ó, tu não vai botar a mão, mas teu preço vai ser um pouco mais baixo no começo, né? O que que vai fazer é o seguinte: o concorrente que não tem extensão, ele vai ter que acompanhar esse preço. Mas daqui a pouco chega um nível mínimo que ninguém vai conseguir acompanhar. É aí que entra o jogo da distribuição por trás. Ela vai dizer assim: ó, quem vai sobreviver vai ser esses e esses e esses pontos. Entendeu? Vai diminuir o número de pontos de abastecimento e vão ficar postos maiores. Bom, se esse é o cenário que a gente entender lá na frente, vai ser assim. Mas que vai mudar radicalmente o conceito, vai. Isso aí, se nós tivermos o self-service, ele mudará radicalmente. Então, muitos empregos, muitos pequenos negócios certamente ficarão pelo caminho.
João Carlos Dall'Acqua, presidente do Sulpetro, falando aqui no Estúdio Gaúcho. Uma boa noite e certamente vamos conversar muito aí a respeito desse tema autoabastecimento. Boa semana para o senhor, presidente.
Igualmente, sempre à disposição dos amigos.